Mira, Pablo.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, o podcast que chegou ouvindo nas entrelinhas para decodificar o verdadeiro significado das letras escritas pelos grandes nomes da música brasileira. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada...
Seu corpo me encanta, me enche de esperança, quando a vejo começo a sonhar...
Ernesto de Souza Andrade Júnior. O Netinho.
Quem a viu jamais esquecerá. Quem me dera um dia poder me tocar numa dessas noites de lua.
Quem já maratonou os episódios anteriores do Mensagem Cifrada, provavelmente já percebeu que eu sou um cara romântico, né? Talvez eu seja o penúltimo, já que o último é o Lulu Santos. Essa entidade, a garota da minha sala que eu gosto, de cada temporada... foi uma instituição poderosíssima da minha existência, parte fundamental da essência do meu ser. Talvez eu tenha sido influenciado pelas paixões platônicas da Mônica, que além do Flavinho, do Renatinho e do Robertinho, se apaixonava por qualquer boy lixo do bairro do Limoeiro, contanto que ele fosse padrãozinho, né? Claro. Mas o fato é que eu sempre fui assim, apaixonadinho, desde que eu me entendo por gente. Digamos que eu fazia amizade fácil. Minha primeira namoradinha foi a minha prima Lívia. Nossos pais e mães viviam juntos quando a gente nasceu, e aí a gente foi criado dividindo o berço, o chiqueiro, a banheira. Desde essa época já rolava um clima. A gente se completava tanto que eu aprendi a andar, mas não falava, e ela aprendeu a falar, mas não andava. Eu lembro porque me contaram, né, obviamente, eu era muito pequeno, que eu saía correndo pela casa, atravessando os corredores, enquanto ela cantava a plenos pulmões um dos hits da época, Mama Maria, do grupo Grafite.
Fim de semana, você me liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, meu coração, saia sozinha, não traga o seu irmão. Se ele não for, ela me
Mas apesar dessa iniciação afetiva precoce, o meu primeiro ato efetivo de conjunção carnal só aconteceu muito depois, quando eu já tinha uns 5 anos. Eu estava no segundo período da pré-escola, que talvez você conheça como jardim de infância, em 1989, quando eu dei o meu primeiro beijo na boca, e logo depois o segundo. É que eu e duas coleguinhas, a Lorena e a Janaína, a gente estava morrendo de curiosidade sobre esse negócio de beijo, né, que a gente via nas novelas e nos filmes. Então a gente queria saber se esse troço era bom mesmo e decidiu entrar num túnel no parquinho na hora do recreio para se esconder e dar um selinho. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Se você ficou curioso como a gente ainda estava nos heteronormativos anos 80, as duas me beijaram, mas elas não se beijaram entre si. Ainda assim... eu gosto de me considerar vanguardista, né, com esse debut do mais legítimo poliamor. Foda que algum X9 dedo duro safado, eu tenho quase certeza que foi o Rodolfo, contou pra tia Celinha e a gente teve que encarar o constrangimento e o escárnio público, fora a ameaça de ter contraído o sapinho. Depois de toda essa humilhação, o trisal foi desfeito, mas eu guardo até hoje uma lembrança bem sólida dessa época. Uma ponta de grafite de um lápis que a Janaína cravou na palma da minha mão direita durante uma cena de ciúmes. A Janaína foi a única dessa época do prézinho que continuou na escola até o último ano, no pré-vestibular, que nem eu. Depois desse relacionamento intenso na primeira idade, a gente manteve uma amizade de verdade. E me chama atenção o fato de que a Janaína se mostrou uma garota meio diferente. ela só andava com os meninos, inclusive jogava bola muito melhor do que todos eles, e não usava maquiagem, nem roupas e acessórios que poderiam ser considerados femininos, né, delicados. E também ela nunca ficava com ninguém, né, não que a galera tenha visto. Não é que ela tenha sido, ou até que ela seja, lésbica ou trans, eu não sei. Mas a Janaína foi a primeira figura, assim, diferente no que diz respeito à performance de gênero com que eu tive contato. E, aliás, foi um baita contato, né, cujas reminiscências eu trago até hoje na palma da minha mão. Mas pensando em retrospecto, essa furada de lápis até que foi justificada. Eu ainda estava ali nos meus 5 anos quando eu caí com os 4 pneus arriados, completamente apaixonado por uma novata, a garota mais linda que eu já tinha visto até então. O nome dela era Ariane. A Ariane era uma morena linda, que tinha traços árabes, e imediatamente, assim que eu bati o olho nela, eu fiz o que toda criança de 5 anos com autoconfiança em excesso faria. Me aproximei, me apresentei e perguntei se ela queria ser a minha namorada. Ela, obviamente, aceitou. A gente percebeu que a gente tinha as marquinhas da BCG muito parecido, e aquilo só podia significar que a gente era alma gêmea um do outro, né? Também não tire conclusões precipitadas. Eu sempre fui o CDF, gordinho, moreninho, filho da professora. A minha popularidade nessa época vinha do fato de eu ter inventado a brincadeira dos Changeman, que consistia, basicamente, em fingir que a gente era o Changeman durante o recreio. E pra quem não sabe o que é Changeman, eles são os avós dos Power Rangers que os monstros gigantes de Tóquio não conseguiram queimar. Como eu era o Change Dragon, o vermelho, né, o personagem principal, a Ariane acabou não resistindo a esse convite para ser a minha Change Mermaid, a Change Rosa. Só que a vida, essa vadia sádica, fez a Ariane trocar de escola uns anos depois, me deixando oficialmente viúvo aos 7 anos de idade. Outras namoradinhas vieram, né? Algumas só na minha cabeça, como a Carol Brandão, a Carol Perim, a Ana Paula, que também era CDF, que nem eu, a Maria Cristine, que também era filha de professor, que nem eu, a Raquel, que era carioca, né, que nem eu, e recém-mudada para o Espírito Santo, eu adorava ficar ouvindo aquele sotaque, né? Mas eu confesso que eu não lembro mais quais eram as músicas da trilha sonora de cada uma delas. Então é assim que a vida faz, e sempre haverá um fininho, um plano rápido ou um plano longe, um curto horizonte e os créditos. A primeira música tema de verdade que embalou meu romance interestadual com a Cíntia, com Y e TH, foi Tudo Igual, do Lulu Santos. Eu já contei essa história no episódio do Mensagem Cifrada sobre Mamonas Assassinas. Eu tinha 11 anos em 95 e parei para prestar atenção na letra dessa música. Pô, não leve o personagem pra cama? Então desmonta logo essa máscara, voltemos à estaca zero. Eu me vi, naquele momento, como um legítimo adolescente, portador de sentimentos complexos. Não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Então desmonta logo essa máscara, voltemos a estaca zero, fica tudo igual, normal. E pensando aqui, eu nunca mais ouvi falar dessa moça, Cíntia Araújo, com Y e TH no Cíntia, que estudou no Marista de Goiânia em 95. Se você estiver ouvindo Mensagem Cifrada, um beijo. Depois disso, em 1997, o meu pai tinha uma agência de publicidade aqui em Vitória e ganhava ingresso para ir em quase todos os shows que rolavam por aqui. Eu tinha 13 anos e isso obviamente ajudou muito a minha vida afetiva a decolar novamente, né? Depois do coração partido pela Francine no ano anterior. Quem ouviu o episódio do Mensagem Cifrada sobre o Claudinho e Buchecha também já conhece essa história e sabe do que eu tô falando. Num desses shows que o meu pai ganhou ingresso, Kid de Abelha, no ginásio do Álvares Cabral, eu finalmente fiquei com a Ana Paula, que tinha sido a minha namoradinha platônica da turma desde a quarta série, quando a minha mãe, inclusive, elegeu ela a nora que ela pediu a Deus. Eu não sei se Freud explica o meu complexo de Édipo reverso, mas as semelhanças da Ana Paula com a minha mãe acabaram quebrando um pouco do encanto, e eu me afastei. O ápice da minha vida social escolar veio no ano 2000, quando os humilhados, no caso eu, foram enfim exaltados. Graças a um plano maquiavélico inspirado por um episódio de Sandy Júnior, o seriado da Globo, eu me infiltrei na panelinha dos playboys e patricinhas da escola burguesa, montando a dedo uma chapa de grêmio estudantil só com os alunos mais populares da escola. Eu já estava com meus 16 anos, e como você deve saber, os romances nessa época são um pouco menos platônicos, né? Um pouco mais adultos do que vinha sendo até então. Quando meu grupinho foi eleito, com a maioria esmagadora dos votos da escola, rolou uma festa para comemorar na casa do mais abastado e mais abestado da chapa. Num dado momento, eu estava sentado na beira da piscina, tomando um drink colorido suspeito e fumando um charuto barato, com as duas garotas mais gostosas da escola no meu colo, uma em cada perna, beijando meu pescoço.
Livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol.
Eu peço perdão, inclusive, aí pela ostentação de nostalgia, mas eu nunca vou conseguir esquecer essa imagem da Renatinha e da Bianca Paulistinha sensualizando e brincando de me bajular. Era o meu momento, tá ligado? Afinal, eu era o presidente do Grêmio, recém-eleito. Mas no fim das contas, não rolou nada além disso. Até porque mesmo com todo o poder político recém-adquirido, diferentemente dos meus colegas de chapa, eu continuava pobre e sem meio de transporte automotor próprio, né? Então a concorrência ficava meio difícil. Pois foi justamente nessa época, quando eu comecei a ter assim, acesso às meninas de todas as séries da escola, que eu acabei me apaixonando por uma garota com quem eu ia namorar pelos próximos 12 anos.
Eu conheço todo jeito, todo vício, sem te tocar.
Depois de terminar uma relação tão longa, adivinha, vieram outras. No popular, a fila anda. Ou ainda, se o amor é um jogo, besta é aquele que nem pensa em jogar. E cada relacionamento que eu tive, além de mudar minha história e me fazer ser quem eu sou, através da troca de energia com pessoas incríveis, também serviu para eu perceber que cada nossa música de casal que eu tive era completamente diferente uma da outra. Não dava nem pra colocar no mesmo CD. Mas também quem é que faria um CD com a música que teve com cada ex? Enfim, pensa numa trilha sonora eclética.
Meu mundo, seu mundo, me chama.
Moça do...
do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Essa é a nova onda que eu bolhei esse mar. Por debaixo da cordinha você vai ter que passar.
Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva.
Só que por mais eclética que tenha sido a minha vida amorosa, só mais tarde eu pude perceber que, ainda assim, eu vivia numa bolha de privilégios, porque eu sempre me encaixei no padrãozinho heteronormativo. Pensa bem, eu nunca tive qualquer problema em me apaixonar. Eu nunca tive por que esconder os meus sentimentos. Eu nunca fui espancado pelo simples motivo de gostar de alguém. Se isso não é um privilégio, eu não sei mais o que é um privilégio. Eu só me dei conta disso quando um grande amigo meu, o Felipe, morreu. O Felipe era gay e a família não aceitava isso. A pessoa que ele amava, o seu namorado, não pôde nem prestar qualquer homenagem, não pôde nem ir no enterro para não causar problemas, para não estragar o clima. A dor da perda, que o rapaz não teve sequer o direito de expressar, estava estampada tão clara na cara dele, que naquele momento me fez perceber o quão cruel é uma sociedade que não aceita o amor fora dos padrões. O Netinho foi um dos grandes nomes da música baiana. Ou melhor, desse grande guarda-chuva que se colocou em cima de certos gêneros e subgêneros musicais de Salvador, conhecido como Axé Music.
Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer.
Ele é um dos baianos brancos que herdaram o melhor carnaval do mundo e assim construíram suas carreiras, servindo a um oligopólio restrito de blocos privados, mas ainda assim fazendo a pipoca pular. Antes um Reles Fulião da banda Beijo, em 1988, ele substituiu Luiz Caldas no vocal. Estreou no circuito nacional, gravou um disco e estourou nas rádios.
Numa noite de lua, uma estrela da lua veio pra me iluminar.
Depois de levar o trio elétrico da banda Beijo para a Itália, na Copa do Mundo de 1990, e também para Copacabana, no Rio de Janeiro, em 92, no ano de 1993, o Netinho partiu para uma gloriosa carreira solo, que ia se manter frenética até o começo dos anos 2000, e depois viria a dar uma esfriada.
Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você, na Ilha do Sol, na Ilha do Sol.
em 2008, já flertando com o ostracismo, ele deu uma entrevista para uma revista revelando ser bissexual. E foi aí que o mundo pôde perceber a verdadeira mensagem cifrada na letra de uma das suas músicas de maior sucesso, Total, lançada no seu primeiro disco em 93 e executada dezenas de vezes no palco do Domingão do Faustão e no palco do Carnaval de Salvador. Presta atenção. Ele já abre a primeira estrofe com a palavra total, que também é o título da música. Total pode ser entendido como uma menção a algo completo, ou até como uma gíria, que expressa a total convicção do que se está dizendo. Total. Mas eu prefiro pensar que essa palavra tem a função de vocativo na música. Total seria, portanto, uma pessoa, o interlocutor a quem o eu lírico se refere. Pois bem, total, que me importa se duvidas se era bem melhor a vida quando tu não existias. Ou seja, não importa se o interlocutor duvida dos sentimentos do eu lírico, porque esse é um relacionamento sem futuro, destinado ao sofrer. A vida era bem melhor antes do Netinho conhecer o total. Por quê? Porque ele está falando, obviamente, de um amor proibido. Vamos para a próxima estrofe.
Por um caminho que eu não pude escolher.
A segunda estrofe dá na cara de gente que usa a expressão opção sexual. Ninguém opta por um amor que não pode se realizar. Ninguém opta por sofrer. O destino bateu na porta e levou ele por um caminho que independe da vontade dele. Ninguém tem controle sobre os próprios desejos. Ninguém escolhe a quem amar. Seguindo.
Prefiro uma cerveja, a ti. Amigos numa mesa, a ti. Brindemos juntos o fracasso desse amor.
Nesse trecho aí, que parece um espirro, resignado ou em busca de resignação, o eu lírico desdenha do interlocutor, dizendo que prefere tomar uma cerveja ou sentar como amigos numa mesa do que arriscar um amor fadado ao fracasso. Um amor que merece, no máximo, um brinde. E, por fim, vem o refrão.
Que me importa se duvidas, total, total. Que me importa se já vais, total, total. Será bem melhor a vida, voltar aos teus braços jamais. Que me importa se duvidas, total, total. Que me importa se já vais, total, total. Será bem melhor a vida, provar os teus beijos jamais.
Bom, de novo aqui, o autor diz não se importar com a reação da pessoa amada, o interlocutor. Não importa se ele duvida, se ele está indo embora, rompendo um relacionamento. No exercício de autoafirmação, o Netinho, quer dizer, o eu lírico, lembra que a vida era melhor sem aquela angústia, sem todo aquele sofrimento por amor. E grita palavras de ordem a si mesmo. Voltar aos teus braços, jamais. Provar os seus beijos, jamais. E eu, como homem hétero top, jamais vou ter um metro quadrado sequer de fala nessa questão. Eu nunca vou saber como é me apaixonar, ser correspondido e ainda assim não poder viver esse amor total. Por sorte, o Netinho soube transformar a sua dor em arte e embalou multidões com essa canção desabafo, ou seria desaforo. Por azar, eu imagino que essas e outras experiências traumáticas deixaram marcas profundas que transformaram o Netinho nessa pessoa horrível que ele é hoje. Pra quem não sabe, o Netinho é bolsominion e de vez em quando ele dá alguma declaração completamente equivocada na imprensa. Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu dou mais esse caso por encerrado. Então é isso aí, galera. Até semana que vem com mais uma análise musical aqui no Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no seu aplicativo de podcast, e também não esquece de mandar o link desse episódio para alguém que vai curtir e escutar. É assim que a gente faz crescer o nosso podcast, a Podosfera, e assim que você leva a nossa palavra adiante. Valeu, um beijo e é nóis!
Total, que me importa se duvidas, será bem melhor a vida quando tu não existias. Oh, total, bateu na porta o destino, me levou por um caminho que eu não pude escolher.
Pode.
Prefiro uma cerveja legal.
Pode.
Amigos numa mesa.
Pode.
Brindemos juntos o fracasso desse amor.
Pode.
Prefiro uma cerveja.
Pode.
Amigos numa